condições anormais, também vamos ser campeões.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Rebates. Bom trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.
Futebol de ataque, hoje temos muito peixe para fritar, temos uma jornada em que os três gigantes passaram os seus respectivos testes, temos um duplo sorteio da Liga dos Campeões e um sorteio da Liga Europa, não é, Eduardo?
Posso escolher o primeiro? Quero
Sporting, quero Sporting.
E temos também um impasse muito rápido da vitória do Sporting na Road to Leiria da Taça da Liga. Como sempre, Jorge Pinheiro do Sporting Clube Portugal.
Boa noite.
Eduardo Neves do Futebol Clube do Porto.
Muitíssimo boa noite.
E David Madeira do Sport Lisboa e Benfica. Muito bem, temos que falar porque aconteceu, não é? Mas não queria dedicar muito tempo. Jorge, vitória, Taça da Liga contra o Penafiel, Tabata.
Pá, espera lá, porque é que o Jorge fala primeiro? O Porto é que está em primeiro.
Taça da Liga, pá, da Liga. Acorda.
Prioridades, pá.
Ah, pronto, esqueci-me que era a competição mais importante do futebol mundial.
Para o Sérgio Conceição é capaz de ser, não é? Aquilo está gostoso. Jorge, o Tabata foi expulso, de certa forma o seu estado de graça agora fica um bocadinho afetado, mas também queria pedir uma opinião sobre a exibição em geral e, nomeadamente, das peças que entraram, nomeadamente o Gonçalo Esteves, que vai ter aqui uma folha de encargos maior, porque vai ter que substituir o Covidoso. Joguei ilusionado por
exibição, assim, não se pode pedir muito a estes jogadores, não há muita motivação para jogar esta competição, quando bastava um empate. O Sporting fez um jogo sério, não teve grande qualidade, os jogadores que saíram do banco não entraram com muita predisposição, nem o Pote, nem o Mateus, nem ninguém. Gostei outra vez do uruguaio, o guarda-redes também esteve bem. Eu, a Penafiel não é uma equipa bastante fraquita. Fiquei contente por o nosso TT, o nosso homem das taças. É o nosso homem das taças.
Então o Tabata Neymar não...
Agora o Tabata jogou muito bem, e foi aquela coisa de mostrar serviço, a querer mostrar raça em todos os lances, e num lance normalíssimo, uma falta com muitas outras.
Entrar de sola não é normal, é cartão sempre. É amarelo porque entra de sola. E não é vermelho porque nem lhe acerta, não tem nada que saber. Opa.
Eu não quero perder muito tempo com isto.
Não é preciso perder tempo, vai para o gelo e quando ficar a segunda amarela.
Para mim não é.
Piscinas mas, entradas a pé juntos, tem que ir para a rua.
Pronto. Uma assistência para o Tabata, jogou bem, está cada vez melhor, já em. Em Amsterdão.
Olha lá que uma assistência não é falhar o remate de estar na relva.
Foi a insistência dele que deu origem ao gol.
Foi o lance, estou a ver o
aquilo
lance.
Aquilo é um cabrito. Aquilo é um cabrito.
E a 103 também à hora.
Ele ficou contra a cabeça do guarda-redes para não se dê canto e fez uma assistência primorosa. Agora, em Amsterdão foi brutal. E o Gonçalo, e o Esteves? O Esteves, uma exibição positiva, mas claro, tem 17 anos. A coisa que eu noto que ele tem mesmo que aprender é jogar com outro pé. Ele não sei se sabe, mas tem outro pé. E é um jogador, que é aflitivo, tem sempre que usar aquela perna e cada vez que lhe bloqueia um bocado aquele lado. Baixa a cabeça e começa a redupiar, sempre à procura do pé direito, mas pronto, é um miúdo com 17 anos, tem uma vida toda.
Critica o Porto dele só jogar com o pé direito? Podes fazer isso.
O Porto é uma formação da tem lacunas. Os jogadores têm que ir terminar a formação ao Sporting para ser alguém.
Ok, então deixa-me ir para a segunda liga. Já
não, acho que não, acho, só queria dizer que acho que devíamos já naturalizar já o Tabata antes que ele fugir.
Já de prevenção.
Acho que
é pá, cuidado, pá. Se abriram portas a Otávios, se abriram portas a Otávios.
Seguem todos, é, tá.
Então, mas já que falamos de abrir livros, temos que obviamente falar da super exibição do Sarabia. O Jorge vinha de premonição em premonição semanal a dizer que ele ia se afirmar, ia fazer, ia acontecer, e aconteceu. E aconteceu. Vitória 2-0 contra o Boa Vista. Uma demonstração de força do Leão no campeonato, que só me segue com bom resultado atrás de bom resultado.
O Sporting, a coisa mais que o dado mais incrível é o do Adam, com 50 e tal jogos, tem 33 clean sheets na sua carreira no Sporting, que é uma coisa que
só nunca tinha feito.
Só o Atlético de Madrid nos seus anos áureos, só o Oblak é que fazia uma coisa assim.
O Adam era mais especialista em cleaning benches. Limpar o banco toda a vinda.
Epá, não conseguem conspocar, não conseguem. Vocês tiveram Oblak, Ederson, Júlio.
Foi uma piada que me ocorreu agora.
Vítor Bahia. Agora,
Não vais comparar o Adam com esses jogadores,
não
é?
Claro que não. Agora posso comparar com Marques Indes e Costa e com o Vlaco Baixo Dimes
e menos também não vais para aí. Não vais para,
o Vlaco Dimes está a ser o melhor guarda-redes da Liga dos Campeões até agora.
Onde é que estava o Adam com 22 anos?
É o mais varado, o Vlaco Dimes. Vlaco Dimes já
teve boas ideias. Mostrar serviço. Ok, mas é verdade, o Sporting neste momento só tem 5 gols em 14 jogos. Longe, a defesa menos batida do campeonato. E
da Europa. Não, e outra coisa, o Sarabia costuma marcar o primeiro golinho, costuma abrir a lata. Não é gols ao fim já com o jogo partido. Isso também é um dado importante. É um jogador que tem tanta qualidade. E nota-se no todas as ações do jogo que ele tem, que é um jogador diferenciado. Aquele pé esquerdo, aquilo é uma luva. Aquilo quando está num dia bom, aquilo, são esse tipo de jogadores. É o que eu digo, é o que faz os campeões.
Desincha o balão com as notícias que vieram hoje a lume. Podes começar a desinchar já esse balão. Podes começar a dizer que não fazia assim tanta falta.
Não, o Sarabia, toda a gente sabe desde o primeiro minuto que vem cá fazer um ano.
Não, pode na chegar a fazer um ano. Pode ser recambiado, chamado de volta já em janeiro.
Não sei se é possível isso.
As notícias dizem isso. Lá, possibilidade.
Você vai para lá fazer o quê? Nem pode já no dia dos campeões para o país, para Paris Saint-Germain, não pode fazer nada.
Isso já não é, verdade. Isso já não é assim. Isso já mudou.
Não, já pode.
Já pode.
Já pode.
Não, o que eu li é que havia interessados.
Não, o que eu vejo é, primeiro era, este gajo fosse bom na vinha para cá, e agora é notícia da vez que ele se vai embora.
Não, eu só estou a dizer para desinchar já o balão, que pode ir embora a qualquer momento, porque as pessoas falam que o Paris Saint-Germain pode cambiá-lo para o revender.
Acho que sim.
Não, parece o Germán, não tem para aí uns 7 gajos à venda, mas não...
Acho que nem é à venda, é pago um pós-levar.
Ou dispensados, pronto.
Pronto, o Sporting mais uma vitória tranquila contra uma equipa também...
Que luta para o primeiro lugar.
Que não tem grandes... Não tem, digamos que não tem grandes argumentos.
Epá, quando o Petit é o treinador também...
Pois. Mas pronto, podia ter esse Elan, podia vir com esse Elan... De vir com um treinador do sistema, um treinador que tá onde está porque pertence, porque é um abre-pernas crónico, que nunca conseguiu marcar um gol ao Benfica. Tem esse dado brutal.
Também não te marcou.
Claro, mas costuma dar mais trabalho a nós. Mas pronto, mas também ele não podia fazer grande coisa.
Então não foi aqui, a trabalheira que tiveste.
Mas continua mais uma vitória tranquila, o Coates a regressar, que parecendo que não é bastante importante, hoje ia marcando outro, no primeiro lance que teve bola ao barrote.
Não foi afetado com o Covid. Não,
e tínhamos baixas, o Paulinho é bastante importante, o plantel está desequilibrado, não tem, eu disse isso 500 mil vezes, que... Não podes atacar o campeonato com Paulinho e com TT, estamos com sorte, porque temos ali jogadores que sabem jogar a falso 9 e têm safado um bocado, mas é curto, mas é curto, Paulinho covidoso e o TT é para as taças, não é para, não é para muito mais.
O Amorim também tem tido sorte do pé do Nuno Santos, tem andado calibrado, também tem safado algumas coisas.
O pote está roto.
Está um bocado roto.
Está um bocado roto, ainda hoje.
Tá, aquele golo fez um Seferovic.
Eduardo.
Acontece aos melhores, estás a ver? Acontece aos melhores.
Eduardo, o Sporting está tac-a-tac, o Porto, isto não tem igualdade pontual. Este Sporting, olhando para o jogo com o Boa Vista, teve 61% de posse de bola, 19 remates, 6 à baliza contra 3 do Boa Vista, quase um acertou na baliza. Criou certas oportunidades de gol. A dinâmica que o Sporting está a ter, a todos os níveis, nota-se que há otimismo entre ajuda na equipa, o ambiente é positivo, o Brinks está em modo de cima, mas o Porto parece também que está num bom momento, apesar dos desaires, as chamadas de atenção do Sérgio Conceição e das grandes limitações que o Sporting continua a ter nas laterais. Apesar de tudo isso, isto já começa a ser uma história repetida. O Porto, apesar de tudo, continua competitivo, continua igual, neste caso, a igualdade pontual com um Sporting que o Jorge Jesus apelidou, entre o próprio Porto e Benfica, que estarem muito melhores este ano do que no ano passado.
Bastante.
Tens razão, o Sporting está muito motivado, continua, as coisas continuam-lhe a correr bem, até mesmo na questão dos Covid e das lesões, são muito cirúrgicos. O Paulinho foi cirurgicamente Covid, quando está castigado com um jogo de castigo. Os laterais
lesionaram-se
agora, tem dois laterais lesionados, mas já há de haver algum miúdo nos infantis capaz de jogar a defesa direita ou lateral
vinagre,
direito.
Vinagre, porro.
O homem dos 10 milhões por 50%. Esse é tinha para o Mendes.
Vai calar-me a boca.
Esse é também para ir para a investigação. Mas pronto, o Sporting tentado muito, muito, muito coeso. Mesmo o Garte entrou muito bem. Teve sorte no jogo com o Benfica.
Quantos milhões vale esse?
Não faço a mínima ideia quantos milhões vale agora, mas o Famalicão deve estar preocupado com isso, porque tem 50% do passe. Mas pronto.
Também custou quase 20 milhões.
Não, custou só 6 milhões e meio por 50%. Portanto,
só. Não tem só 20%, ok?
Não, tem 50%. O Tabata é que é 10% por não sei quantos milhões.
Não, zero. Acho que o Tabata ainda não percebi bem, mas é pá.
5 milhões
por 50% do passe.
Mas agora, voltando à análise, isto às vezes o jogador precisa de ganhar confiança. Isto é muito importante. Que foi pouco falado, a crítica não fala nestas coisas, mas o Ugarte, a primeira intervenção que tem no jogo com o Benfica é uma entrada para amarelo. Podia ter condicionado o jogo todo, que é uma entrada logo aos 2 minutos ou 3 minutos ao João Mário. Portanto, o Ugarte tem vindo em crescendo. Não, isto estamos a analisar o Ugarte. Portanto, o Ugarte tem vindo em crescendo e tem estado a ganhar o lugar e tem estado a mostrar que tem qualidade, mas... Temos que analisar desde o início, porque o jogador centro condicionado já não pode fazer o jogo que fez da forma agressiva que ele joga.
Análise ao lugar, é um sarrafeiro, com sorte, protegido.
Então, mas, vou lá, o 6 do Sporting é um protegido.
Daqui a dois programas, Eduardo vem com o decreto Ugarte.
É o decreto trinco do Sporting, que já deixa de ser palhinha, é decreto trinco do Sporting.
É
dar lambada à vontade. E depois...
Não,
o Sarabia tentado a jogar bem, o Mateus Roberto Carlos, ou o Mateus, sei lá, Branco, ou o Mateus Mozart, sei lá...
Zaidu.
Mateus Zaidu, chamem-lhe o que vocês quiserem. O homem que o Jorge trucidava aqui o ano passado, neste momento, é o segundo melhor jogador da defesa do Sporting. O segundo, porque o primeiro é destacadamente o Coates.
E o Neto? Estás-te a esquecer do Neto.
O Neto é o
também
terceiro.
Também só são três, pá. Não,
não, eu estou a falar de todos os que jogam.
É o terceiro melhor do trio. É o terceiro melhor do trio. Espetáculo.
É o segundo melhor do trio. Não, eu estou a falar mesmo do plantel. Neste momento é o segundo melhor do plantel. É o jogador que dá mais soluções à equipa. Mesmo o jogar e a jogar a central e a lateral não tem nada a ver com o Matheus Reis. O Matheus Reis é 100 vezes superior neste momento.
Nota, nota para a renovação do Palhinha até 2026 e Neto.
É a manutenção da
cláusula. 2023. Atenção.
Não, o Sporting é só maravilhas, é só super bombas, jogam sempre bem, nunca jogam mal. Agora,
a folha salarial deles é que a gente agora vai ver, né? Quem criticava a folha salarial... É tipo o City. Do Porto e do Benfica, quer dizer, os jogadores estão lá mais anos,
é
se renovam, estão a jogar mais, estão a ter mais pretendentes, estão a ter outro nível, têm que ser mais bem pagos.
Os gastos com o pessoal são públicos.
Pronto, mas estamos à espera que eles apareçam.
Mas também, assim, mas também veio aqui uma receita de Liga dos Campeões, que pode aqui acomodar, de certa forma, essas decisões, que são óbvias, obviamente, que
claro,
os jogadores têm que renovar e têm que ser melhor numerados.
Até o Porto não tem receita de Liga dos Campeões?
Por acaso, não, já não.
Não, acabou, já não tem mais, mas tem neste, o Porto até o momento tem tanta como o Sporting. Até o momento tem tanta como o Sporting passando.
Não, acho que há um bónus. Não sim, sei qual então. Era o valor de partida, mas acho que era até diferente. Mas acho que
é um bónus. O Porto tinha mais 10 ou 12 milhões, o Sporting agora ganhou mais 9 milhões, sim, portanto, sim, o Porto ainda tem mais neste momento.
Tens um gasto com o pessoal de 100 milhões.
Infelizmente para ti não vais lá chegar, porque vocês entretanto aqui voltam outra vez a desaparecer por mais 20 anos, porque se tu continuasses a ganhar regularmente como o Porto ganha nos últimos 40 anos, começavas a ter que pagar mais.
Eu acho que o Sporting vai ter uma crise como eu estou a prever por causa desta gestão calamitosa, mas atenção, os teus 40 anos próximos não vão ser iguais aos 40 anteriores. Esquece lá isso.
Isso vamos ganhar mais ainda?
Vai. Muitas medalhas. Medalhas de finais perdidas e de coisas dessas. Taças da Liga. Mas
um clube só perde a taça da cerveja, não interessa a ninguém.
Este regra-bof foi os anos 80 e 90 e princípios dos 2000. Isso não se vai repetir.
Mas olha lá, o Porto ganhou em 2000, 2001, 2004, 2011.
Andava a pagar a bruxos para matar galos e enterrá-los atrás da baliza.
Pá, isso é melhor não falarmos em matar galos e enterrar galos, porque senão daqui a pouco temos os gajos do pano contra a gente. Em vez de ser a judiciária que vai lá ao dragão, é os gajos do pano que vão lá fazer uma manifestação. Portanto, é melhor não falarmos desse assunto.
Pronto, política não. Obviamente saímos do tema, não é? Estamos... não sei como é que vamos parar ao pano, mas fomos. David, o que é que pode interromper esta dinâmica que o Sporting está a ter? Houve agora aqui estes casos de Covid, não é um surto, é um salpico de Covid, em 3 dias aparece um.
O que é que pode permitir? É um Covid de prestações, tem tido alguma sorte. Não tem tido muita sorte, porque ficaram sem dois jogadores que eram peças-chave, fulcrais da equipa. Coates e o Palhinha, né? Pronto, mas
também
sim,
jogaram contra o Benfica, também se jogassem contra o Famalicão era diferente, né?
Claro. E pá, pronto, conseguiu ultrapassar essas ausências sem se notar, até com boas exibições dos substitutos. Eu acho que o Sporting está a associar neste momento é de uma derrota, não é? Para baixar os níveis de moral, confiança. De confiança e tudo, também não são robôs, não é? Atenção, vamos lá ver, não são robôs. E esta última, o Tiago que mais marcou agora ao Penafiel, é marca nas taças, é o lance do
Distrito. Mas é as mijas na escada, na marca.
Pronto, né? Exato. Quando na primeira liga é mais complicado. Portanto, o Sporting vai ter dificuldades na finalização, porque pode haver um dia que o Sarabia não está tão inspirado. E se isso pode ser. Não sei. Pode haver um dia que estão todos desinspirados, não sei. O Sporting também não. A gente também já percebeu como é que o Sporting joga. Isso também não é, aquilo não é uma máquina de inovar todos os jogos, né? Os movimentos do Sarabia, acho que já toda a gente percebeu como é que aquilo funciona.
Sim, mas a dificuldade está em conseguir pará-los. Isso é como tudo. Tu podes estudar o City ao pormenor, mas depois os jogadores fazem alguma diferença, né?
Claro que sim. Mas o Sarabia está num bom momento, por isso é que as coisas estão a sair também. Por isso é que eu estou a dizer, mas as coisas não. O Sarabia ainda está a estar em forma. 3 a 4 meses, não é? Portanto, depende de muitas coisas. Mas pronto, está a precisar de uma derrota para baixar a bola, que é um bocado isso. Neste momento está impecável, não é? Tudo normal, os adeptos saem uns, entram outros, os jovens entram, os adeptos até nestes jogos da treta querem ver os jogos para ver como é que o jogador jovem joga. Isso também é bom. Ah, é bom. Ah, tudo corre bem. Neste momento, lá para os lados.
Daqui é uma dinâmica. É um ciclo virtuoso.
Posso fazer uma premonição? Vão perder de, vai no ser City. Uma barra de Mota que vai, vai fazer, dar a derrota.
O que é? Visitar Barcelos?
Exatamente.
Fujimoto.
Fujimoto Navarro.
Dupla.
Pode ser perigoso. Pode ser
se cair lá um dilúvio. Se cair lá um dilúvio.
Não, mas vai, isto já é do tempo. Está bem, mas isto já não é o tempo em que o estádio tinha um posto no meio da bancada durante a transmissão.
Bruxaria com Galo de Barcelos, muita bruxaria com Galo de Barcelos, VARs. Pode ser. Pode ser.
Não, Fran Navarro. Craque.
E o Fujimoto está a jogar muito. Entre linhas é um jogador que.
O outro avançado, o Samuelino.
Samuelino também é um jogador.
Esse fez miséria onde passar de luz. Fez miséria.
Cá está. Gil Vicente a intimidar o Sporting. Passamos da estabilidade e da dinâmica de vitória para a montanha russa que é o Benfica. Depois de lenços brancos ou de máscaras cirúrgicas brancas, do lado branco, na bancada, o Benfica encontrou finalmente alguma estabilidade com o resultado da Liga dos Campeões e também com o resultado agora. Com a vitória do sobre o Famalicão por contundentes 4-1. David, aqui tens muito para onde pegar, porque houve aqui muita gente influente no jogo. Tens o Rafa com 3 assistências e 1 gol, tens o Darwin e tens o Tarap que entrou e definiu.
Espera lá, jogos. E o Vlaco Dimos, onde é que fica aqui o Vlaco Dimos?
Pronto, também pode destacar isso.
Esqueces dele.
São só sugestões de análise. David, contente com a exibição, imagino.
Não, nem por isso. Acho que o resultado foi melhor que a exibição. Isso aí, não tenho dúvidas disso. Podemos agradecer ao Darwin que estava inspirado, que fez 3 remates, 3 gols. O Rafa que teve assertivo, né, no momento da decisão, que é aquilo que ele não é tão bom, que fez umas assistências, fez a diferença. Ah, pronto, e de resto não há muito que exultar, sinceramente. Mas pá, foi importante porque o Benfica entrou pressionado depois da vitória do Sporting, já tinha jogado momentos antes. Mas pronto, é pá. Tivemos 58%, já vendo aqui as estatísticas, 58 passos de bola, os passos, a maior parte dos passos que fizemos, que tenho cuidado de sempre ver no goal pointing essas estatísticas. Uhum. Entre as 3 da defesa, aquilo era do Vertonghen para o Otamendi, do Otamendi para o André Almeida, do André Almeida para o Otamendi, do Otamendi para o Vertonghen. Ah, pronto, e assim se faz o controle de um jogo. Deste jogo, pelo menos. O Benfica fez 4 remates à baliza
e penetrou com muita facilidade naquela defesa.
Oh, aquilo era uma passadeira, aquilo foi uma gala.
Não, mas havia muito espaço no último terço. Cada vez que o Benfica fazia uma transição rápida, as costas dos médios estava sempre um buraco à disposição para o Rafa e para o Darwin explorar.
Como se diz no Alentejo, está tudo escaqueirado completamente.
E não atacavam a bola, estavam de frente os jogadores do Benfica com a bola dentro da área e eles a olhar.
Não pressionavam os jogadores, epá, não. Mas acho que o Famalicão não está a passar um bom momento, atenção, que vinha dos últimos 2 jogos, tinha sofrido 7 golos, e agora sofreu mais 4. Se formos a ver, eu prefiro analisar outras coisas, porque quem vê o resultado, diria, epá, boa vitória, mas epá, vi um Diogo Gonçalves muito pobre, mais uma vez, ainda por cima, continua deslocado daquela cabeça, a fazer entradas parvas e a matar, houve logo cartão amarelo aos 3 minutos.
Ele continua a confundir agressividade com porrada.
Sim, exatamente. Estou preocupadíssimo que o João Mário é só bater sornas agora.
Outra premonição correta.
Temos aqui o bruxo de futebol de ataque.
Eu disse?
Não, não,
chegou ao inverno.
Depois daquela lesão da Nanca, pá, tá orlantinho. E isso, pá, faz toda a... Com quem joga com dois jogadores no meio campo, não pode ser. Portanto, eu, mais uma vez, foi um 3-4-3, a mesma coisa. Eu não auguro nada de bom, pá, nada de bom. Se continuarmos a jogar assim, enquanto andamos a jogar com estas equipas, ainda disfarça. Pronto, o Tarap entrou bem, mas... Entrou a pronto, tá, era sozinho, ninguém o marcava. A Zidane, as coisas correram bem no primeiro passo, a primeira vez tocou na bola e a segunda, pronto. O Tarap, quando engata e sem estar pressionado, pá, pronto, torna-se um jogador útil. Mas pronto, correu bem ao Benfica, marcámos logo a seguir ao intervalo e eles morreram praticamente. Ainda assim, dominaram muitas vezes o Benfica. O Benfica não soube, lá está a volta a salientar, não soubemos controlar o jogo. Porque ainda considero trocar bolas entre os centrais e controlar um jogo. Tivemos um meio campo fraco e pá, valeu da inspiração do Darwin e do Rafa. O Grimaldo, péssima exibição, tanto a atacar como a defender. Mudámos o lateral direito por causa do amarelo. O Gilberto, mais uma vez, abnegado. Mas, pá, do ponto de vista ofensivo, nada. E pronto, já disse, 4 remates à baliza, tivemos 6 remates no total. E resumo-se a isto. Tá? Foi, já disse, o resumo do que eu disse, o resultado foi melhor que a exibição. Portanto, andamos a pastar e quando apanhámos uma equipa boa, com esta tática, com esta atitude.
Logo cedo.
Pois, com esta tática, com esta atitude é difícil.
É o que acho que vai acontecer ao Benfica. O Benfica vai bater um recorde que vai ser. Vai. Perder aí uns 5 jogos na Liga, vai perder do Porto, vai perder do Sporting, vai perder, já perdeu do Portimonense, ainda vai perder mais qualquer coisa, e vai marcar quase 100 gols. O Benfica vai varar estas equipas, vai ser o melhor ataque descarado, mas vai acabar em terceiro lugar.
E agora vou ter o passeio até ir ao Dragão, é um passeio.
Vamos acabar em terceiro lugar.
Recebe o Marítimo.
Porque temos o terceiro melhor treinador.
E é assim, eu achei piada, tu estás a dizer que o Benfica entrava pressionado para a vitória do Sporting. Eu acho que o Benfica entrava pressionado era para tentar ganhar espaço ao Braga o mais rápido possível. Que era para abrir buraco. Para...
A única coisa que eu posso destacar positivo também, estou a ver agora, que foi o Paulo Bernardo que entrou e fez 20 minutos.
Sim, já dá.
Tem o Jetson. Tem o Jetson.
O Jetson deve estar a aprender turco. Onde está o Jetson? Jetson, onde estás?
Outra coisa que também digo de registro é que Everton, acho que pela primeira vez, não saiu do banco.
Por favor, já está. Devem ouvir o futebol do ataque.
Eu acho
Natal,
que
teve... é Natal,
dizer, já chega.
Acho que a TVI o convidou para o Big Brother famoso que vai começar em janeiro.
Não pode ser, uma possibilidade. Um gajo cheio de tatuos e fica bem no frame.
Jorge, uma vez que tu já tiveste a experiência de ter Jorge Jesus como treinador, qualifiquei a tua opinião. O que é que tens a dizer sobre as declarações do Jorge Jesus no pré-match, que disse, entre outras coisas, que não estava habituado a receber lances brancos, teve 6 anos sem os receber, se bem que eu lembro de alguns, para a altura, e remata que aquilo afeta zero e diz-lhe zero. Achas que os adeptos devem interpretar isso como... muita desconsideração do seu treinador para com a sua opinião.
Completamente, porque é assim, o Benfica tem uma massa adepta, abarca muita gente, abarca desde malta desdentada do vinho do pacote, mas tem muita gente tem muita gente inteligente, tem milhões de pessoas que têm 3 dedos de testa.
3 dentes ou 3 dedos?
Não, 3 dedos.
Mas isso é devido à calvície, já tem uma testa maior.
Oh, vocês estão a dizer essas merdas. No fim temos aqui uns ouvintes que são que adoram ouvir um pacote e... Faltam um ou dois dentes depois...
Pronto.
Você pode ser mas... bem feliz.
Pronto, tens duas coisas. Três dentes e três dentes de testa.
O que eu digo é... Esse discurso alucinado... Chega, já toca no ridículo. Até foi o meu irmão que estamos a falar sobre isso. Fartámos de rir. Porque o Jorge Jesus vive num mundo paralelo. O Jorge Jesus leva um bigode na primeira parte contra o Sporting. Mas um bigode. Não fez um remate de jeito, não teve nada. E disse que jogou de igual, foi equilíbrio. E pronto, na segunda parte foi superior contra o Sporting. E na primeira parte foi equilíbrio. Agora, contra o Famalicão, o Benfica, sem grandes trabalhos, dominou, podia ter marcado mais, e disse que, pá, passou dificuldades. Quer dizer, ele contra o Sporting não viu ali desequilíbrio nenhum. Mas com o Famalicão, sim. É pá, não pega...
Esqueci-me de dizer só que, nem falando do Seferovic, porque pronto, que ele foi uma nulidade e
esteve lá.
Entrou que estava para o lugar dele logo aos 46 minutos. Portanto.
Mas ouve lá, a partir do momento que tu falhas aquele golo e vem o teu treinador dizer que foi uma coisa que nunca tinha visto nos dias da vida dele. Ah, também isso também é a convivência dos jogadores, ainda sabe o que é que se passa lá dentro, mas.
Pois, deu-lhe 46 minutos para ele marcar um golo. Não marcou, pronto. Sim.
Mas é
o discurso. Mas também já tinha dado contra a Bessade.
Ah, pois.
O discurso
foram só 46 minutos.
É alucinado, é desconexo, não se aplica à realidade, é uma coisa que só ele é que vê. E é o que o David disse no outro programa, mas o problema é que ele ali quem corta a fruta é ele, quem manda é ele, para mal do Benfica. Porque o Brazado não sei o que faz no Benfica, não sei quais é que são as funções dele. Não sei. Deve ser ir buscar jogadores do aeroporto.
Mas... Buscar uns cafezinhos e tal.
Deve ser pouco mais. Ou passar cartilha. Pronto, está a dar no lugar do Carlos Janela. Está a elaborar cartilha porque é um gajo que até escreve bem, não sei o quê. Agora,
discurso do jogo. Há poucas dúvidas que o Braz é o Otávio Machado do Benfica. Claramente ele foi colocado lá por indicação do Jorge Jesus.
Não, mas o Otávio Machado no Sporting era o bufo, era os ouvidos do Jorge Jesus quando estava presente, era o bufo para ele chibar tudo.
O Brazado foi um favor que tu fizeram, foi premiado ao fim destes anos.
Elabora cartilha, acho que sim, elabora cartilha, tem o número de fone de todos os chefes de redação, tem uns contactos, e está a cobrar uns favores, daquilo que fez no passado. De denegrir os presentes do Sporting, de chincalhar os jogadores, de dizer que o Sporting era um clube que tem sem recursos, sem dinheiro, sem formação.
Pode ajudar a lançar umas notícias, pode ajudar a lançar.
Pois, não tem ajudado muito. Digamos que eu espero que o Benfica se mantenha como está, que o Jorge Jesus renove. Esse é o meu desejo para o Natal.
Então.
O meu desejo de Natal é um grande.
Estou aqui com uma caneta sem querer desenhar um cagalhão.
Para que saibam que eu gosto do Jorge Jesus, quero que ele ganhe muito dinheiro na vida dele, que faça um bom contrato, que fique, que a estrutura do Benfica se mantenha. O presidente está seguro, acabou de ganhar as eleições para manter. Siga. E a política esportiva também continua na mesma.
Não, ainda bem que falas nisso, porque não ficou gravado. Aquilo que eu disse a semana passada. Ficou gravado, mas não ficou no programa.
Foi censura.
No programa.
Não passou na sala.
Que eu disse que queria, desejava ardentemente que o próximo treinador do Benfica fosse o Pablo Aimar. Epá, também engasguei.
Emocionaste.
Exatamente. Pablo Aimar. É o jogador, o treinador que eu mais admiro. Epá, sim, sem dúvida. Acho que era a pessoa certa para lançar um novo Elan.
Mas fica registado, mas não vai ficar. Não vai
e era Aimar, o Brazado. enxutar o brasado, não, enxutar o brasado e arranjar um diretor desportivo a sério, que isto, uhum. isto é de brincar, não é? É uma marioneta daquelas que um gajo tinha os cordelinhos que a gente brincava. Isto não é nada. Portanto, é arranjar um diretor desportivo a sério e o treinador dá uma oportunidade a este treinador, que já é treinador. Okay.
Eduardo, entre o Diogo Gonçalves, o Gil Dias, o Valentino, o Gilberto e o André Almeida, e até mesmo aqui, acho que o Gil Dias já tinha dito, quais é que tu preferias para as laterais do Porto?
É só escolher. É só escolher.
Epá, João Mário. Não pode ser o João Ferreira que está no Guimarães. Não pode ser isso. É pá, no meio disso tudo. Epá, deixa-me lá escolher.
Se escolheres um, podes levar um BT no pack.
E pá, tu não quer nenhum.
Ah, ainda podes vir o Radonic. Também tens o Radonic.
O Radonic vai calar muita boca. Eu vi esse jogador tem condições.
O Radonic vai calar muita boca. Não costuma enganar.
Não pode jogar a defesa direita, não é?
Pois é, tem 4-4-2, tem que jogar como extremo.
Ah, e o Everton também.
Pô, esse é que pode ir fazer.
A gente não tem lá o PP.
O Douglas Costa estava no Grêmio, o Grêmio desceu. Atenção.
O Douglas vai para.
Douglas Costa, gordíssimo. Que até sim, no dia do jogo decisivo foi-se casar para a República Dominicana.
Pois
é este nível.
Digas quando queres ir emprestado para o pior plantel do Brasileirão, não estás com muita vontade já de ser profissional.
Não, esse jogador já está quase a ser jogador. Eu vi uns vídeos do homem, tem uma barriga, tem uma barriga como a minha, mais ou menos.
Se tu não ganhas é dinheiro para jogar a bola.
Mas pronto. É o que é. O homem está carregado. Juventus, Bayern, etc.
Pronto. Já deste tempo para o Eduardo pensar um bocadinho.
Sim, já deve. Eduardo,
mas o meu pensamento estava feito. Não quer nenhum. Pô, vocês no meio dessas misérias todas achas que era alguma coisa? Mal por mal, tenho o Manafá e o Zaidu, que já lá estão.
E o Nabu, ainda lá está. O Nabu.
Ai, tenho o Nanu ainda lá.
É verdade. Não lembrava do nome dele.
Caraca. Grande exercício de memória. Grande exercício de memória.
Nanu.
Achas que o Porto ir ao mercado agora é só um exercício de criatividade ou vai haver capacidade para trazer aqui o reforço que toda a gente vê que...
O Sérgio já disse que se não houver capacidade financeira tem que se jogar com os que há.
Ele não
já mudou o discurso. Exigia muito e tal, mas agora já.
O Porto pode não ter condições financeiras para ir buscar um central, mas a gente precisa de um central como de pão para a boca, né?
Sim.
Por todos os motivos e mais algum.
E gostaste do Sérgio de Conceição dar guarida ao Wendel, dizendo que era o Wendel mais 10, mas foi o Wendel mais 10 por 45 minutos. Pois
mas é isso foi o que surgiu, não foi. Atenção. não foi a JJ que vamos lá ver a diferença. Isso é querer comparar o Sérgio com o JJ. O Sérgio fez isso no jogo com o Braga. O JJ fez isso num jogo com a Bessat contra 9 jogadores, 2 dos quais guarda-redes e o único da equipa principal.
Portanto... Ah, mas também ser honesto, ele não sabia ainda que isso ia ser assim.
Porra, só ele é que não sabia, sei que ele vive no mundo à parte, mas só ele é que não sabia. Toda a gente sabia que eles não tinham jogadores, nem sabia se havia jogo.
Eu neste jogo do Porto vi duas coisas, eu só consegui ver um bocado porque é assim, não consegui ver porque pá, o Carvalhal... O melhor jogador que ele tem nem jogou um minuto. O Yuri Medes não jogou nem um minuto. Logo aí.
É sempre. Só contra o Benfica é que joga.
O Vitinha.
Contra o Benfica.
Contra o Benfica. O Yuri mete sempre. Marca sempre.
Quase sempre. Sim.
O Vitinha. Ah, pera, então estás on fire? Não. Digo seco. Agressividade? Não há. Agressividade? Não há. É, com o Sporting é saltam, vão com o cotovelo, Nada. Epá, mudei logo, mas vi mas duas coisas.
Mas o Braga faz broches ao Benfica ou faz broches ao Porto?
Não, é o Benfica.
Intercalado.
O Porto ganhou um jogo bem agressivo. O Porto jogou muito mais, mas o Braga deu forte.
É um oferecido. O Braga é um oferecido.
Não, não.
Vais ver que foi durinho. E o árbitro foi poupado.
E vi duas coisas. Eu basta ver, pá, eu já não consigo ver jogos em treino, ainda mais jogos sem interesse nenhum, não consigo ver, mas vi um bocado e vi duas coisas. Primeiro, o Wendel é catanado. O Wendel é tanto 28 anos como eu.
É um bocado cara de mais velho, por acaso.
É impossível aquele gajo ter vindo de Borla do Leverkusen no prime de um jogador aos 28 anos.
Então já tinha dito isso.
Porquê? Ouvi o homem fazer um lançamento lateral aos 8 minutos de jogo e estava a ter copos pela boca. Ofegante. Mas ofegante.
Há ali qualquer coisa que estava a
registar.
Explicado.
O teu registro.
Também achas que vai calar muitas bocas, é isso? O Wendel vai calar muitas bocas.
Vem com o Ratazan.
Não, diz
Wendel.
Wendel.
Gosto do Wendel, que é bom jogador.
Wendel, vou ver.
Vem com o Ratazan.
Deve ter nascido lá na Paraíba, num sítio qualquer manhoso.
Com o Wendel.
Esse. Não. E outra coisa é: o Fábio Cardoso nunca vai ser um jogador, nunca vai pegar no Porto. Nunca vai, é impossível. Quase corporal dele, ele quando soube que ia entrar
está todo borrado,
o rosto todo.
Foda-se, agora tenho que entrar.
E contra o depois, Braga
fez uma coisa que eu não vejo isso nem nos distritais. A primeira bola que recebe pegada à linha do lado esquerdo, não teve confiança para jogar a bola com o pé esquerdo. O que é que ele fez? Um aquarela pegada à linha do lado esquerdo, o pé direito, tenta fazer um passo à Quaresma.
Isso é excesso de confiança, pá.
Isso é um jogador que está completamente descoordenado, nervoso.
Fora dela.
Aquilo ele deve estar a chegar, e estou-te já a dizer, aquele gajo quando comete um erro deve-se ouvir logo ali da bancada, que é benfiquista, lampião.
Por acaso estava à espera de uma goleada do Porto ao Braga, por acaso. Mas
o Porto mereceu. O Porto mereceu marcar 2 ou 3 golos, pelo menos. Sim.
Foi um bom golo, Luizito Dias, mais uma vez.
Criou 5 ocasiões de golo.
Mas eu não, sou sincero, não perdi tempo. Nem tenho.
Mas olha que o Porto fez um jogo interessante. Fez um jogo interessante.
O Vitinha
em grande teve 2 ou 3...
Mas há aqui conclusões que se podem tirar. É que habitualmente o bloco era Ivanilson, Taremi. Taremi sentou.
O Ivanilson é que não sai.
Ivanilson ficou e o Vitinha entrou pelo lugar. Achas que esta nuance tática foi circunstancial do jogo?
Não, quem entrou pelo lugar foi o Gruitch, atenção.
Certo, foi isso que acabou.
O Porto tem jogado meio campo a 2 com o Uribe e o Vitinha.
Sim, mas foi o Vitinha tem jogado mais posicionalmente com o Sérgio Oliveira, não é? Tem mais jogado posicionalmente com o Sérgio Oliveira. Aqui a nuance que existe é que o Taremi deixou de haver aquelas duas posições mais fixas na frente e o Vitinha dar... Assim,
teve mais liberdade do Vitinha,
mais vagabundo.
Vocês não podem falar do Porto sem falar de Uribe e Luís Dias.
Espera aí que já...
O resto é só os jogadores do Monte, aí do Montinho, aí da Duda, aí do...
Vitinho.
Uribe é
neste momento é o jogador mais importante do Porto.
Uribe é uma bomba.
Depois é o Luís Dias. O Luís Dias, o Uribe, porque dá o equilíbrio à equipe e nota-se a diferença. O Uribe em campo.
E a verticalidade, os passes, os remates, tudo.
Tudo. Uhum. É o jogador mais completo do plantel.
Sim.
Depois tens o Luís Dias, que desequilibra. O golo é o auge daquilo tudo. O passe do Uribe e a entrada do Luís Dias a fazer-lhe a picá-la por cima, mesmo na cara do guarda-redes, sem hipótese nenhuma.
Mas o Taremi que descansou foi para descansar.
O Taremi tem estado muito descansar desgastado a jogar na posição 10. Portanto, precisava de ir para ganhar confiança, porque estava a falhar muito golo. Ele estava já numa fase.
Confiança no banco.
Vamos lá. Eu vou te explicar. Isto, isto é fácil de perceber. O jogador não está bem fisicamente, só procura o gol. Quanto mais falhas, mais tentas, mais erras, mais.
O Porto não participou no duplo sorteio da Liga dos Campeões, em que houve uma espécie de VAR, em que o primeiro foi anulado. Jorge, preferiste o primeiro ou o segundo sorteio?
Ainda estou com a esperança que haja um terceiro.
E nós fizemos o programa hoje só por causa, para ter certeza que não havia um terceiro entretanto.
Eu estou à espera.
Exceto o Bayern de Munique.
Mas de ressalvar que o Sporting teve mais sorteios ontem do que teve nos últimos não sei quantos anos de Liga dos Campeões.
Já o momento de piada Facebook já passou.
metade dos vossos ouvintes ouviram já isso?
Já ouviram,
não precisam de mais uma vez.
Eduardo, isto é inovador.
O que eu dizer é que o Florentino Pérez está super zangado porque a bola do Benfica, com este tempo todo, até às 2 da tarde, arrefeceu. A bola arrefeceu. Estava quente, era para o Real Madrid e entretanto apareceu e a vaca lampiónica entrou outra vez em...
Eu não percebo porque é que o presidente do Real Madrid está zangado, né? Está a insinuar que o Benfica é uma equipe inferior e que eram favas contadas. Então, mas eu quero é Superligas, só jogar entre ele e o Real Madrid e Paris Saint-Germain e Cities. Devia estar contente.
Mas ele quer jogos de exibição, quer jogos de a valer pontos e a valer eliminatórios.
Está bem.
A minha premonição é que o Ajax vai chegar desfalcado, vai ter para aí umas expulsões, Benfica passa, depois calha com o Villarreal, elimina o United, o Benfica calha com o Villarreal, e podemos contar com o Benfica até longe.
Eu também acho que sim.
Mas vamos voltar ao Sporting, que era onde estávamos. Que
estava aqui, estou a ver, está 58 minutos, Manchester City 4, Leicester 0.
Deu 7-0.
Não sei.
Deu 7-0 hoje ao Leeds, não foi muito.
Eu dá-me pica, porque assim, o Sporting com as Juventus provavelmente ia ser eliminado. Íamos ser eliminados com aqueles jogos de damos azar e não sei o quê. Agora, com o City, pá, os jogadores têm que se transcender. Vamos ver até onde é que consegue ir.
Mas o Amorim já deu um mote, disse que tem pequenas probabilidades, mas são as mesmas que tinham quando ganharam o campeonato.
O Sapinto foi dar. Acho que foi o Sapinto, não foi o Sapinto que deu 3 no City em Inglaterra.
Mas isso foi há quantos anos e qual era o
City? É pá, até saber.
As camisolas eram as mesmas, né?
Era o City do Robinho e do não sei quê.
Calcanhar do Xandão.
Xandão, vê lá, com o Xandão a jogar, era um equipão, o Sporting, cuidado.
Pronto, mas claramente tinhas preferido o Juventus ao City.
Opa, o Juventus era das melhores possibilidades. Melhor que isso, era complicado. Fugindo daquele, fugindo do Liverpool, PSG. PSG não.
Não.
Bayern Munique e City. E depois está o Real Madrid. Epa, este tiro do De Bruyne. Epa.
É qualquer coisa.
Eu vi,
Jorge. O Sporting dá o 0 ao Penafiel, um jogo péssimo, e ao mesmo tempo o City a espetar 7 ao Leeds. Pronto.
O Real Madrid, minha esperança era que o Real Madrid se mantivesse na mediocridade que tenha demonstrado ao princípio da época, mas o Real Madrid está em crescendo.
Muito
O Real Madrid está a começar a acertar, aquele meio campo é fundamental.
Aqueles três, aquilo é um pêndulo. Jogam sempre bem.
A Juventus tem bons jogadores, obviamente. Para mim, a estrela da companhia é o Chiesa. E fiquei contente com o sorteio. De verdade, fiquei contente. Agora,
com o primeiro.
O segundo. Deixa-me contente porque sinto pica de ver os jogadores a jogar com as melhores equipas. E podemos ver coisas, é ver os jogadores no limite. E para ver as debilidades também que têm, vai, serve para ver tudo. Agora, é a pior coisa que... Pá, para mim é a equipa, a par do Liverpool, para mim os três primeiros classificados da Premier são os três maiores candidatos a ganhar a Champions, para mim, Liverpool, City e Chelsea. Acho que a Premier está tá muito forte. É. E o City está em estado de graça. Vamos esperar que... Ah, mas é assim, este estado de graça do Bernardo Silva, para mim, vale zero. Eu tenho medo é de outros, tenho ido muitos jogadores aí que tenho receio. Agora, o Bernardo Silva é um cagado. É o que ele mostra na seleção. Agora está em forma, mas é um cagado. Eu não tenho medo de nenhum desses jogadores. E Cancelo a mesma coisa.
David, vais apoiar o Manchester City uma vez que cerca de 36% do 11 é constituído por ex-jogadores ou jogadores formados claro, do Benfica?
Claro, o coração fala mais alto, não é? Que a cabeça. Portanto, vai ter que ser. Não.
E o sorteio do Benfica, com... também preferiste o primeiro ou o segundo?
Epá, eu preferi, sinceramente, preferi o segundo. Depois eu tinha dito que preferia o Manchester ou o Juventus, acho eu, no podcast. Mas depois, durante a semana, comecei a pensar e disse: é pá, não era mal também, se calhar, ser o Ajax. Que pá, sim, senhora, são
a equipa poderosa. A equipa de Liga não, Europa
jogam bem, não sei o quê, mas é pá, defesa, atenção, também não.
Vamos ver.
Pronto, ainda esta semana amaram 2-1 em casa do AZ Alkmaar, em casa, em Amsterdão, do AZ Alkmaar. Portanto, não são super-homens, não são invencíveis, e o Benfica, lá está, falta muito tempo, é meio de fevereiro e depois em março, a meio de março, pá, tantas condicionantes, tantos fatores podem influenciar.
E ainda podem os tubarões roubar as grandes pérolas do Benfica, Tarabt,
Jetson,
Portanto,
as perspectivas são boas e depois, lá está, já disse, eu lá sorteio, depois podemos ter alguma sorte também. E quando descuidas, estás às vezes meias.
Mas como é que distribuís o favoritismo neste jogo, entre esta eliminatória entre o Ajax e o Benfica?
Neste momento, se o embate fosse agora, o Ajax claramente era favorito, sem dúvida nenhuma. Até lá. Mas mesmo assim, não sei, cada jogo tem uma história. E neste caso, cá em Alvalade, foi um sonho para eles, porque lá está, foi o jogo aferido do Amorim, foi o Sporting também, foi quando iniciou esta campanha. Lá está, depende do momento, é mesmo assim, depende do momento, não posso estar a especular, não vale a pena. Neste momento, acredito que eles acharam superiores e que ganhavam ao Benfica. Em fevereiro ou março. Quando chegar a essa altura, depois dou uma opinião melhor, mas neste momento eles são superiores, claro.
Não se esqueçam que o De Bruyne está recordado do que é que o que significa enfrentar o Palhinha em torce.
Ele lembra-se logo dele, de certeza.
Eduardo, viste os dois sorteios?
O primeiro não tive a oportunidade de ver.
Eu vi três. Ele viu da Liga Europa depois. O da Liga Europa
também não tive a oportunidade de ver, mas sei o resultado. Mas quero dizer só duas coisas quanto a esse sorteio. Uma, fiquei muito surpreendido do Sporting jogar com o City. Não sabia que era possível um clube satélite jogar contra a casa-mãe. E outra, os clubes portugueses vão lixar o Ronaldo. Quer dizer, graças ao Sporting e a seguir ao Benfica, vão fazer do Haller o melhor marcador numa temporada da Liga dos Campeões. Portanto, é isso que eu tenho a dizer do sorteio. Quanto a probabilidade...
Eu não tenho
90-10 no City Sporting, Benfica, Ajax. Eu acho que é um 50-50. O Ajax não é tão poderoso como demonstrou com o Sporting. O primeiro jogo foi marrasia, mas o segundo jogo também deu 4, mas o Sporting também não jogou com a equipa principal.
Quantos gols tem o Salah? Também não deve ter, marcado.
O Salah tem menos.
Quem tem é o Lewandowski.
O Salah tem 7 gols, o Lewandowski tem 9 e o Haller tem 10.
Duas coisas. Eu já vi o Ajax jogar e acho que aqui lá mesmo o Ajax jogar no campeonato. Eles jogam muito, muito adiantados no campo e até muitas vezes a construção é feita mesmo pelos centrais. Eles fazem muito passo em profundidade a partir dos centrais. E eu acho que isso dá um bom encaixe tático com o Benfica.
Bom é o Grimaldo com o António. Pega um belo.
Nem sabemos se o treinador do Benfica vai ser o mesmo, nem sabemos se o treinador do Ajax vai ser o mesmo.
O treinador do Ajax fica até ao final da época.
Não sei, dizem
que isso é garantido.
O pior dos dois sorteios foi mesmo aquilo que já se chamava pelas redes sociais como a Last Dance do Ronaldo com o Messi. Que acabou por não se verificar, poderá verificar-se em eliminatórias futuras, mas chegou a haver essa expectativa.
Nem um nem outro.
Em relação à Liga Europa, Eduardo, bateu-te a nostalgia de voltar a encontrar a Lazio nessa competição?
A velha Lazio?
A última vez que jogaste com eles, se não me engano, foste campeão da Taça Europa.
Ganhámos a Liga Europa.
Sim.
Demos-lhe 4.
Postiga. Forte.
Postiga em alto.
Não, se foi o Postiga foi em 2003, atenção, então não foi a última.
Ah, até.
Mas ainda deve ter umas amantes em Roma, não?
É possível, o Conceição foi estrela na Lazio. É, para o Sérgio vai ser bom voltar a uma casa onde já foi feliz. Ah, foi um sorteio, foi das piores equipas que nos podia calhar, acho que pior só o Nápoles. De todas, pior só o Nápoles e talvez o Betis. Porque de resto, epá.
Sim, mas está uma competição rasgadinha ali, muitas boas equipas.
Ah, lá tens ali o Nápoles, tens o Betis, o Olympiacos, Real Sociedade, quer dizer,
Olympiacos.
O Dortmund e Barcelona estão do outro lado, o Zenit, o Leipzig, o Sevilha, epá, o Atalanta, quer dizer, temos ali o Xerife, o Braga, e se calhar o Olympiacos são as equipas mais fracas de.
3, 2, 1 para o Eduardo dizer que aquilo parece Liga dos Campeões. A nossa parcial Liga Europa, o nosso grupo. Agora o grupo Liga Europa dele parece Liga dos Campeões.
Vá. Há aqui equipas que foram mais vezes
já
em 5 anos à Liga dos Campeões.
Já está,
e o Sporting e o Benfica juntos foram aos oitavos, foram mais vezes aos quartos, aos oitavos da Liga dos Campeões, aos quartos que o Sporting for. Portanto, também não precisas de. E não é preciso ir muito longe. Barcelona, Dortmund, Porto.
E as pais? Há uma semana era o Barceloninha na Valia 3.
Estamos a falar em termos históricos. Estamos a falar em termos históricos. Não estamos a falar em termos de qualidade do momento. O Dortmund, com a equipa toda, é a equipa para ir bem longe na Liga dos Campeões. E é a equipa para limpar isto. O Barcelona, não. O Barcelona tinha que fazer uma remodelação total. Tinha que fazer um milagre.
E considerando todo esse poderio de equipas que existem na competição, que objetivo é que o Porto se deve propor para
ganhar? O objetivo do Porto é ganhar. Como todas as competições onde o Porto entra. A expectativa não é essa, mas o objetivo é ganhar. O Porto não vai lá para passear.
Eu acho que o Porto não vai passar com o Lazio. É a minha opinião.
Eu acho que ele vai lavar duas ou três pizzas e depois
do Filipe Anderson.
Para já, a Lazio tem um jogador de nível mundial, que é o Luís Alberto.
Uhum. Mas muito irregular.
E o Immobile é um... Pá, aquilo é...
E atenção, o Filipe Augusto vai querer vingar. Vai querer fazer sangue.
Filipe Augusto, não, Filipe Anderson.
Filipe Anderson.
E tem o Milinkovic Savic.
Esse é um grande jogador. Para mim é um.
Tem mais uns poucos.
O meio campo é todo dele. É um jogador.
Luís Filipe, o central, bom jogador. Tem vários bons jogadores.
Tem uma belíssima equipa. É uma equipa para lutar para o Scudetto. Então. Não é uma equipa qualquer.
É lá.
Não é uma equipa qualquer. Não é um Barceloninha, nem um Dortmundzinho. Nem é um Ajax de terceira divisão da Europa, não é?
Pronto. Não é nada disso. Esta arrogância. Depois querem que eu apoie as equipas portuguesas. Não sei.
Agora,
não pode ser, não é?
o Sporting, pronto, vai jogar contra um Cityzinho do Bernardinho, do Bruninho. Não é do Bruninho, do Cassinho.
Não é para o teu Chiquinho.
Já joga amanhã.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Prepare-se. Bom trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.